aprovada a MP que determina o fim da reeleição de dirigentes de clubes esportivos.
Congresso se reúne esta noite para decidir sobre vetos presidenciais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O plenário aprovou hoje medida provisória que muda a gestão de entidades esportivas. A MP também trata de financiamento de bens duráveis para beneficiários do Minha Casa Minha Vida e de regras para certificação de entidades assistenciais. A reportagem é de Roberto Fragoso.
A MP 620 foi editada pelo governo para criar o programa Minha Casa Melhor, uma linha de crédito de 8 bilhões de reais para os beneficiários do Minha Casa Minha Vida comprarem móveis, eletrodomésticos e computadores no limite de até R$ 5 mil por família, que poderão ser pagos em até 48 meses com taxa de juros de 5% ao ano. Na primeira etapa de avaliação da medida, na Comissão de Deputados e Senadores que antecede a votação na Câmara e no Senado, ela sofreu alterações para incluir uma série de medidas de moralização nas entidades esportivas. Entre elas estão o fim das reeleições dos dirigentes, a gestão profissional, a participação democrática dos atletas nas eleições e a exigência de transparência na gestão de clubes e federações, que só receberão verbas públicas caso divulguem informações sobre contratos, patrocinadores, direito de imagem e propriedade intelectual. A relatora da MP, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, destacou que a mudança foi sugestão dos próprios atletas, que vieram ao Congresso sugerir emendas e não por interferência do governo.
Essa emenda, ela democratiza a aplicação dos recursos públicos nas instituições esportivas. É isso que os esportistas defendem. E mais do que isso, é dar transparência à aplicação, democratiza a eleição dos dirigentes.
Além de tratar do Minha Casa Melhor e da as federações esportivas, a medida provisória muda ainda as regras para certificação de entidades beneficentes nas áreas de saúde, assistência social e educação. A entidade passará a ter de se certificar em apenas um ministério em vez de vários, como acontece hoje.
Comissões.
E também hoje a Comissão de Educação aprovou proposta que regulamenta a criação e o funcionamento das empresas juniores.
Quase 30 mil universitários trabalham nessas empresas. O projeto segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça. Reportagem de Ana Beatriz Santos.
Estas associações, que prestam serviços a diversos segmentos da sociedade na área de estudo dos alunos, já existem há 25 anos, mas ainda não foram regulamentadas. O senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, apresentou então um projeto nesse sentido. A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, que chegou a pedir vista da proposta na reunião do dia 10 de setembro, a pedido dos universitários, acertou que as modificações sugeridas por eles serão apresentadas quando o texto estiver na Comissão de Constituição e Justiça para não atrasar o processo de votação. O projeto descreve as empresas juniores como entidades sem fins lucrativos vinculadas a uma universidade e formada por alunos matriculados em cursos de graduação. Os projetos de consultoria devem ser orientados por professores especializados. José Agripino destacou a importância das empresas juniores para a formação dos profissionais brasileiros.
É um projeto que significa um marco para o futuro do Brasil, porque, repito, a empresa júnior, as empresas júnior são as maiores escolas de empreendedorismo do Brasil.
O senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, espera que amanhã o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, não aceite os embargos infringentes, recurso que pode adiar o término do julgamento do processo do Mensalão para 12 condenados.
Ele disse que a condenação dos políticos e autoridades processadas despertou na população a esperança de que também os poderosos podem ir para a cadeia. E o senador espera que o processo não tenha sido em vão.
Para a maioria dos brasileiros, o crime não pode continuar compensando. A impunidade não pode prevalecer, mas a verdade nua e crua é que, caso sejam acatados os embargos infringentes, ficará evidente que os condenados já têm maioria no Supremo para reduzir suas penas no novo julgamento.
E o senador Mário Couto, do PSDB do Pará, teme que essa decisão decepcione o povo. é que a imprensa anuncia que o voto do ministro Celso de Mello, que vai desempatar a votação, será favorável aos réus.
Se isso se confirmar, Mário Couto afirma que será uma decisão contra o país e contra o próprio Supremo Tribunal Federal, que, na opinião do senador, é a única instituição pública na qual o povo ainda acredita.
Calcule, brasileiros e brasileiras, os mensaleiros não irão para a cadeia. Pensem, brasileiros e brasileiras, o país, creio, jovens, passa por uma fase dramática. As instituições estão fragilizadas e, com isso, a pátria está fragilizada.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, disse que o boletim Focus do Banco Central revela que investidores e analistas de mercado estão otimistas com o crescimento da economia. Com isso, a projeção de aumento do PIB neste ano subiu de 2,35% para 2,4%.
Ele disse que a tendência também se estende aos empresários da indústria e a confiança do setor no crescimento subiu pelo segundo mês seguido, chegando a 54,2 pontos, de acordo com a nova pesquisa da CNI, a Confederação Nacional da Indústria.
São bons sinais no horizonte, sem dúvida. É o momento de aproveitarmos as oportunidades e planejarmos esse crescimento futuro. Precisamos criar as condições para o desenvolvimento da atividade econômica, seja através da redução de impostos e tributos, como pela ampliação da infraestrutura logística.
O senador Wellington Dias, do PT do Piauí, afirmou que o programa Mais Médicos já é um sucesso e vai alcançar o objetivo de levar a profissionais a quem vive no interior.
Ele explicou que as regiões Norte e Nordeste receberam 364 dos 400 médicos cubanos que vieram, nesta primeira etapa, para trabalhar no Brasil. 19 deles irão para o Piauí, estado do senador.
Segundo Wellington Dias, esses 400 médicos vão trabalhar em unidades básicas de saúde de 219 municípios.
A presença desses profissionais vai ampliar e qualificar o atendimento na atenção básica do Sistema Único de Saúde. E até o fim do ano, outros 3.600 profissionais cubanos chegam ao Brasil. Tenho certeza de que esses profissionais serão bem recebidos e terão a gratidão dos habitantes desses pequenos municípios que muitas vezes nunca nem viram um médico na sua vida.
O Congresso Nacional volta a se reunir hoje à noite para apreciar mais de 90 vetos a 7 leis aprovadas recentemente.
O Palácio do Planalto tenta manter os vetos à lei que acabava com a multa de 10% do FGTS paga pelos patrões nos casos de demissão sem justa causa. A repórter Érica Christian traz os detalhes.
A contribuição foi criada em 2001 para repor as perdas de planos econômicos. Ao considerar que a multa cumpriu com sua missão, o Congresso Nacional aprovou a sua extinção. Mas para não perder 3 bilhões de reais por ano, a presidente Dilma Rousseff vai enviar à Câmara um projeto que, ao tornar a multa permanente, destina os recursos para o Minha Casa e Minha Vida e permitirá o saque desse dinheiro por trabalhadores não beneficiados pelos programas na aposentadoria. O líder do governo, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, acredita na manutenção do veto.
Com isto, há uma tendência entre os senadores da base, os líderes da base, de apoiar esse projeto de lei e manter o veto com relação ao FGTS. Graças a essa solução engenhosa de fazer a vinculação ao Minha Casa Minha Vida.
Ao defender a derrubada do veto, o líder do PSDB, senador Aloísio Nunes Ferreira de São Paulo, diz que se a cobrança for mantida, haverá uma guerra judicial.
O Conselho Gestor reconheceu que não havia mais necessidade desse adicional. Não tem mais sentido. É uma cobrança ilegítima e a sua continuidade vai gerar uma quantidade enorme de ações judiciais.
No mês passado, o Congresso Nacional manteve todos os vetos apreciados.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Thiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Boa noite.